Joseph.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 576, ao som de Lady A. Você sabe que banda é essa, Lady A, Eduardo?
Não, menor ideia. Você tá conversando com um senhor aqui de 40 anos.
Não, você conhece as músicas.
Deve ter... É coisa antiga, então?
Não, porque eu fui procurar e aí descobri que Lady Antebellum, que era o nome dela, mudou pra Lady A. Os caras não são muito bons de SEO, não. Botaram Lady A solto, sabe? É ruim. Era melhor
Antebellum. Antes era horrível, né?
Não, mas ninguém acertava o nome também. Eu não sei a origem do nome da banda, mas é Lady A. Quem tá ouvindo aí sabe o que é. Tem uns hits bem bons. Mas é coisa, não é de agora, não.
Tem muitas bandas que você fala o nome aqui na gravação ao vivo, que eu falo, caraca, não faço
aí
ideia.
Vai,
aí quando eu vou escutar o começo do podcast, tudo e tal.
Eu faço uma boa seleção, não uma seleção eclética de trilha sonora. Nunca repetimos podcast. Não
isso
vou dizer
é
que a gente sempre teve trilhas, porque a gente passou um bom tempo. Tem até aqui, né? Eu tenho todas as trilhas
pouco,
aqui.
Foi muito
não,
pouco.
Olha só. A gente começou... O primeiro não teve trilha. O segundo, a primeira trilha do podcast 2 foi Coldplay. E aí teve trilha pra caramba. Aí... Ah, foi pouco mesmo. Do 103 ao 109, a gente não teve trilha. Foi uma época que eu acho que não editava o podcast. Publicava ele como tava. A gente tava...
Mas,
não tinha
mas peraí, antes a gente teve, depois não teve, depois
do
voltou
dois,
a ter?
Do 2 até o 102 teve trilha. Depois do 103 ao 109 não teve.
Ah, eu já sei o que é. Teve uma... Era outra pessoa que editava.
Era.
Aí a gente ficou um tempo sem editor. Aí depois o Edu chegou pra arrumar a casa aí.
Não, eu editava durante muito tempo, com trilha. Esses primeiros foi tudo eu. Depois passou pra outra pessoa, depois ficou sem. Eu acho que foi esse período de sem aí que ficou sem trilha. Depois o Edu deve ter assumido. Aí desde então, todos os podcasts com trilha e nunca repetimos.
Nunca repetimos contando com esses primeiros aí também?
Contando com tudo, desde o começo. Ah, nunca então, repetimos.
Então, tamo bem pra caceta aí.
E a galera ajuda também, né, com sugestões. A maioria sou eu que seleciono, mas a galera também manda boas sugestões.
Mandem mais.
Bora, nem me apresentei aqui, o seu host Rafael Fishman, pra quem não sabe, se você não sabe, você está ouvindo pela primeira vez no podcast 576, meu nome é Rafael
Fishman. Seja muito bem-vindo.
Bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Se você ouve desde o 2, ou desde o 126, ou desde o 298, todos são muito bem-vindos.
Estamos cara, aqui 500, há mais de 10
576,
anos fazendo essa
576.
Bagaça.
É, são muitas horas da nossa vida dedicadas a isso aqui.
Muito.
Merecemos
muito.
Superchats.
Merecemos muito. Eu fico nervoso. Você usa aquele aplicativo também, né? Aquele TV Time. Você usa ele, né?
Ele tá aposentado, porque eu não tenho tempo pra assistir sério, mas eu
nervoso
uso
nervoso quando eu fico vendo.
Ah, aquelas estatísticas dele, né?
Ah, isso me... 3 meses. Eu falei, rapaz, fiquei
você
3 meses sentado
não,
no sofá.
Não, abre aí agora. Você com certeza tem muito mais do que eu.
O meu iPhone tá servindo de
não, mas você assiste muito mais do que eu. 2 meses,
então,
16 dias e 5 horas.
Eu tenho 3 meses e alguma coisa. É muita coisa, né?
Aí você tira um terço da vida, você tá dormindo. Aí mais o tempo de ir no banheiro, de tomar banho, de almoçar. E o resto foi sério e acabou.
É isso.
Não sobrou tempo, não.
Caceta. Vamos dar de assunto que você vai dar depressão aí em todo mundo aí.
Último sábado tivemos Marcos Mendes, sua coluna sabática aí, falando sobre Ferret, não sei se é Ferret UI, que é mais um MLLM da Apple publicado aí, que ajuda na identificação de imagens e tudo mais. Segundo Marcos Mendes, esse trabalho que a Apple está fazendo aí com inteligência artificial pode dar olhos à Siri, e os agentes que trabalharam com ele podem lhe dar um cérebro. Enfim, muita expectativa do que a Siri pode vir a se tornar, se é que a Apple realmente aposta no futuro da Siri.
Vamos fazer essa aposta aí? O que, que você... Vale um Five Guys lá na Espanha, quando a gente for.
Se ela vai manter Siri ou não? É. Ou se vai melhorar a Siri?
Não, se vai... Se o nome Siri vai continuar.
Ah, se o nome Siri vai continuar.
Se bem que a gente pode apostar a mesma coisa, né?
Eles teriam que ter um bom novo nome, né? Porque não é fácil, né? Já tomaram uns nomes aí bons e tal. Se tivesse um nome bem legal assim, bem... Porque Siri, até...
Eu acho que eles não vão mudar.
Eu não sei em todos os idiomas, né? Mas em inglês, português, funciona bem, né? Siri e tal. É um nome muito simples, né?
Eu não sei o quão rejeitado é esse o assistente em si, sabe? Pra quem... Tem gente que nem usa isso, nem sabe que direito que dá para fazer algumas coisas, sabe? No telefone, ou no Mac, ou no iPad com isso. Então, vai ser uma oportunidade da Apple reapresentar, sabe, a Siri? Até por conta do post do Marcos Mendes, você não chegou a ver, não, né? Eu revi. Nesse post que ele fez, eu não lembro agora se foi nesse ou da semana passada que também...
Ah, a apresentação do Scott Forstall, eu fui pulando.
É.
Eu não vi do começo ao fim, mas eu fui pulando.
Era aquilo em 2000 e... Foi quando que lançou? 2011, né? Foi 2011. Um pouco antes da morte do Jobs. Um dia antes da morte do Jobs.
O que eles falam lá ainda é revolucionário
para 2000. É muito revolucionário para 2011.
Não, para aquela época era tão revolucionário, ó, porque as promessas daquela época continuam válidas agora, 13 anos depois.
Continuam.
É uma das coisas que o Marcos fala, nas promessas do que esperar de um assistente no smartphone, né? É muito doido isso. Claro que o nível agora da expectativa é muito diferente, né? Naquela época eles estavam se gabando de assistente poder te dizer a previsão do tempo sem você falar, me informe a previsão do tempo para São Paulo.
Me chamou muita atenção na apresentação o Scott Forstall falando de continuidade, sabe? Falando assim, você faz uma pergunta, ela pega o contexto da... Tipo assim, isso nunca funcionou para mim com a Siri, nunca. Mas em 2011 eles já falavam nessa interação. Sim. De você pergunta a previsão do tempo, e aí você pergunta, então me lembre de, sei lá, de comprar um casaco, e aí marcar reunião, um guarda-chuva, marcar reunião para sair antes porque vai estar chovendo, tipo, tem todo um encadeamento ali da conversa que é muito doido, que, pô, a parada realmente prometia muito, né?
Mas só voltando aqui para nossa aposta, antes de seguir, eu acho que para a galera que tá no nosso meio, que usa, que entende tudo que se passa, a Siri tá muito manchada, mas eu talvez eu diria
então,
que ela não está manchada.
Mas a galera do nosso meio é quantos por cento, né?
Eu acho que mesmo entre nós, eu acho que ela não está manchada o suficiente a ponto de a Apple vir em 2024, vir com iOS 18 e falar, ó, temos uma nova Siri. Siri 2, Siri 2024, Siri Pro Max Ultra.
Eu acho legal ela falar assim, uma nova geração, uma nova versão.
Mas se ela atender as expectativas, se for um salto assim... Que a gente tá vendo a Siri paradona aí há anos, né? Ganhou assim, offline ali, uma coisa ali que só funciona em inglês aqui, ela tá muito paradona. Se ela realmente chegar em 2024 e falar, ó, essa espera vai valer a pena? Tudo que vocês estavam aí clamando há 10 anos, a gente colocou aqui, e se comprovar isso, aí beleza, mantém o nome e vira a chave. Agora, se ela mantém o nome, vem com uma promessa, a lá AI PIN da Humane aí, e não entrega, ou não vem nem com promessa, sabe?
Não, aí acabou.
Aí, meu amigo, enterra depois. Mas vamos lá. Bruno Santana, no domingo, falou sobre Franklin, com o Michael Douglas aí, nova série histórica aí. Ele disse que tenta combinar histórias demais numa narrativa frouxa, mas tem Michael Douglas aí, em grande forma, aí, interpretando Franklin. E saiu também no youtube.com/MacMagazine dois vídeos da semana passada para cá. Fiz um vídeo diferente aí de um Lego, bota aspas, Lego chinês.
Comprei.
Do Mac original. Comprou?
Comprei. Você, um pouco de história de bastidores aí pra galera que tá acompanhando. O Rafa fez o vídeo e a gente tava, né? Vamos botar o link aqui e tal. Link comissionado, né? Porque faz parte aqui da... Se você quiser, se você gostou do vídeo e quiser comprar...
Cada um de vocês que comprar, a gente ganha 11 centavos.
Ganha alguma coisinha. Ganha uma merreca, mas ganha. Vambora.
Não, eu não sei se é 11 não, mas é algo desse tipo.
Eu tava testando o link e aí tava muito barato, né? Tava aparecendo pra mim como, sei lá, 10 reais. É equivalente a 10 reais, né? Porque tava em peso mexicano. Aí, óbvio que depois que eu entrei, botei meu endereço e tal, subiu. Mas subiu pouco. Subiu pra 40 reais, sabe? 45 reais. Eu falei, quer saber? Vou comprar porque as meninas vão adorar montar isso e tal. Vou fazer isso com
Lili,
elas. E aí comprei,
Lili,
deve estar chegando aqui essa semana.
Ela adora Lego, ficou chateada que eu montei sem ela. Aí,
podia ser um vídeo de casal, né? Olha aí.
Eu não tinha pensado nisso. E quem viu o vídeo viu que eu não tava conseguindo fechar ele, encaixar, né? Foi ela que me ajudou. Aí antes dela perceber que foi só uma questão de jeitinho, que eu não tinha montado nada errado, ela falou, não se preocupa não, vou desmontar ele todo e monto de novo. Pra ficar certinho, sabe? Só que aí ela pegou assim, encaixou. Aí eu falei, pô, eu que não tava com a minha ogritude júnior aqui, não tava querendo forçar e tal, mas montei certinho. Boa, e saiu boa. Também um vídeo sobre a fototeca compartilhada do iCloud, a pedido de muitos de vocês. A gente tinha feito um vídeo em janeiro, se eu não me engano, com dicas do Fotos. E teve gente lá nos comentários que falou, fala sobre a fototeca compartilhada, que a gente citou naquele vídeo. E agora eu detalhei o que que é, como é que funciona, pra quem que é. Confiram lá no youtube.com/macmagazine, deixem um like, assinem se não forem assinantes, ativem o sininho lá para ser notificado sempre que sair um vídeo novo, que ajuda muito a gente.
Divulguem pros amigos, divulguem. Pra família, pra todo mundo que gosta de iPhone, de Mac, de iPad. Tem muita coisa boa saindo lá toda semana.
E antes da gente ir pra pauta, pra quem não viu, saiu um update essa semana do nosso app do Mac Magazine para iPhone, iPad e Apple Watch, versão 4.6.2. Vem aí com uma pequena correção de bug aí referente a navegação de posts quando você toca em notificações push, né? Notificações instantâneas. Graças aí ao trabalho do Lucas Moura, que entrou lá no nosso GitHub, o nosso projeto tem código aberto, e também do Cássio Rossi, que lidera o desenvolvimento do nosso app gratuito na App Store. Mac Magazine, só procurar lá e simbora para a pauta desta semana. Bora! Oh, baby, I need you. What you drinking, baby? Conforme cobrimos lá no site e comentamos aqui no podcast há uma ou duas semanas, a Apple finalmente abriu as porteiras aí da App Store para... É porteiras? Fala os portões.
As portas, portões, porteira. Tá valendo tudo.
Para emuladores de jogos, né? Depois... E ela não foi obrigada a fazer isso explicitamente, mas ela fez por consequência de ter aberto, por exemplo, o iOS para lojas alternativas na União Europeia, que provavelmente vai permitir a chegada de aplicativos como esses que não eram permitidos e, felizmente, ela liberou isso mundialmente. E aí, poucos dias depois, a galera foi muito rápida, até porque isso era uma coisa que era desejada, acho que desde o surgimento da App Store, você ter emulador de games aí. Rolaram duas situações muito inusitadas, até que chegou agora numa que é positiva. Primeiro, no dia 15, que dia foi isso daqui? Isso foi o dia que saiu a nossa matéria. Foi segunda-feira. Mas isso foi. Isso aconteceu de sábado para domingo. A Apple aprovou um emulador de Game Boy na App Store, chamado IGBA, né? De Game Boy Advance. Só que ele ficou no ar por 24 horas, menos de 48 horas aí, porque depois descobriu-se que a pessoa que publicou esse emulador na App Store roubou um código, eu tava falando aqui agora, do nosso aplicativo ser open source, o Riley Testut, que a gente vai falar já dele também, ele tem um emulador open source de Game Boy chamado GBA for iOS. E basicamente esse cara pegou o código do Riley e modificou lá algumas coisinhas e tal, e publicou sem autorização dele e tal. A Apple não tinha como identificar isso no momento da aprovação. Para a Apple em si, não havia nada de errado, o app estava em conformidade.
Aliás, a Apple passa tudo pro desenvolvedor, né? Todas as responsabilidades de você estar rodando tudo dentro da lei, né? Digamos assim, é do desenvolvedor, não é da Apple, porque é um controle. Imagina a Apple ter que analisar, né? Você tem licença pra isso? Não tem isso aí.
Cabe a ela fazer o que ela fez, né? Que recebeu uma reclamação do Riley, ele provou lá que o código estava sendo utilizado indevidamente e o tal do emulador foi retirado do ar. Então, eu não sei nem o que a Apple fez com a galera que chegou a baixar e instalar, se ela bloqueou depois a utilização ou se quem conseguiu baixar tá usando ainda. Claro que não vai ter mais updates, o que é um problemão, mas rolou isso no fim de semana passado. Aí, no dia 16, na terça-feira, outro desenvolvedor, nada a ver uma coisa com a outra, chamado Tom Salvo, lançou o Beam, que era outro emulador, mas esse de NES, de Nintendo, Nintendinho, né, o clássico, para iOS, que obviamente, pela natureza da coisa, pela novidade, logo tomou a mídia, saiu o post lá no nosso site, e saiu do ar também, algumas horas depois. Esse durou até menos do que a cópia lá, mas foi por um motivo curioso. O tal do Tom Salvo, o desenvolvedor, ficou com medo de algum tipo de retaliação, processo, para não falar coisa pior,
besteira,
que por
né?
parte da Nintendo. É.
Tinha feito besteira, porque não tem autorização para fazer isso.
Não, e aí... não que ele tenha incluído ROMs ali de jogos, ele não estava roubando nada. Era um emulador e as pessoas usavam aquilo ali da forma que ela quisesse. Por exemplo, se a pessoa tem um jogo de Nintendinho e tem o direito, né, a licença para executar um ROM do jogo no emulador, isso não é violação. Mas o emulador em si provavelmente usa certos códigos aí da plataforma da Nintendo para funcionar. Então o Tom viu lá que começou a sair na mídia, ficou com medo e resolveu tirar o negócio do ar. É uma história meio esquisita, mas talvez ele não estava esperando essa repercussão, achou que ia ficar ali meio que escondidinho e não foi bem o caso. Até que ontem, foi um atrás do outro, né? Dia 15, 16, 17. É. Ontem saiu, aí agora eu volto lá pro Riley Tested. Ele lançou o Delta na App Store. Esse sim é um emulador de NES, de Nintendinho, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Nintendo DS, de Game Boy e Game Boy Advance. É um projeto que o Riley já tem há bastante tempo e que ele estava planejando lançar na OutStore, que também é uma coisa dele, é do Riley, que foi lançada ontem também na União Europeia. Que essas lojas alternativas, elas só funcionam na União Europeia. E a OutStore é a primeira. A gente, inclusive, pretende fazer um vídeo sobre isso, mostrando para vocês como é que funciona.
Tem que explicar bem, né? Porque não é assim, só funciona na União Europeia e você brasileiro, com ID Apple brasileiro, vai viajar para Portugal e vai conseguir baixar essa loja alternativa e baixar, por exemplo, esse emulador lá. Não, não vai. Tem que ter ID europeu dos países, obviamente, que participam ali da União Europeia. Tem que estar na região, né? Tem toda uma regra aí que
a gente vai dar uma investigada.
Eu
pretendo falar
vídeo.
Tudo isso no meu vídeo sobre, aproveitando que eu tô aqui em Portugal, e mostro para vocês como que isso está funcionando. Mas a OutStore, como eu falei, é uma coisa para quem mora na União Europeia, e o Delta está na OutStore. Para todo o resto do mundo, aproveitando essa liberação de emuladores, o Riley lançou o Delta na App Store. E eu não entendi por que que ele não colocou na App Store da União, nas App Stores da União Europeia.
Eu acho que não pode, cara. Porque se ele tem a licença para distribuir fora da App Store, ele escolheu aquele modelo de negócio. Se bem que quem escolhe aquele modelo pode distribuir o aplicativo pela App Store? Acho que não. É isso, esse é o ponto.
Pode sim, mas está sujeito a Core Technology Fee também, na App Store. Só que ele reduz a comissão, lembra? Reduz um pouco a comissão lá da Apple, está sujeito a tal da CTF.
Não, então é verdade, ele pode fazer os dois. Ele só não pode reverter a decisão dele depois de só querer distribuir pela App Store depois, né? Se ele vê que, vamos supor, não é interessante para mim nesse novo modelo de negócio, eu quero voltar para as regras antigas. Aí ele não tem como. Ou, se eu não me engano, tem como voltar uma vez, né?
Tem uma vez, dá para fazer isso uma vez.
A Apple mudou no começo. Que ela lançou não podia voltar e agora pode voltar uma vez.
Mas eu acho que ele fez isso só para promover mesmo a OutStore. Tipo, você tá na União Europeia, você tem acesso à OutStore, vem aqui para ela. Até porque ele vai cobrar, é uma outra coisa que eu vou falar no vídeo.
Pode ter ganhos maiores, né, na distribuição da OutStore do que na distribuição da App Store.
O próprio Delta pode ser que na versão europeia ele seja até mais capaz do que a versão App Store. Pode ser que ele use coisas que a Apple não permitiria na loja dela. Pode ser que ele prefira a rapidez de ele poder publicar um update imediatamente na loja dele e tal. Enfim, tem provavelmente N motivos. Mas a OutStore, para você usar ela aqui na União Europeia, você vai ter que pagar 1,50 euro por ano, que cobre, entre outras coisas, os tais de 50 centavos de euro anuais que a Apple cobra pela Core Technology Fee, entre outras taxas e tudo mais.
Ou seja, o cara tá botando umzinho no bolso ali e tá pagando pra Apple que tem que pagar, né?
Tem taxas, tem a própria hospedagem, os servidores lá da OutStore. Isso é uma coisa que a Apple bateu muito nessa tecla, né? Tipo, pô, beleza, você tá pagando aqui minha comissão, mas você não tem gasto nenhum, né? Com a publicação, com a hospedagem, servidores, com banda, com transferência.
Imagina a banda,
é toda
se você
a nossa
faz
infraestrutura,
um aplicativo de muito sucesso que, sei lá, pega aí um que tem milhões e milhões de downloads. A banda, pra, né, pra você disponibilizar isso pra todo mundo, não é mole, não.
O negócio viraliza aí milhões e milhões de downloads do nada. É caro. Mas, voltando aqui à notícia original, pra todo mundo que tá fora da União Europeia, o Delta agora está disponível na App Store, gratuitamente, inclusive. E é um baita emulador aí, como eu falei, de múltiplas plataformas da Nintendo. Então, excelente novidade. É até... Aliás, ele foi... Amanheceu hoje, não sei se permanece, acredito que deve permanecer.
É entre os número mais baixados, um, né?
Ah, é? De todos os apps baixados na loja americana, meu. Você vê a demanda que havia por algo desse tipo, né?
E o tempo que demorou, né? Pra, realmente para chegar uma solução dessa na App Store, oficialmente aprovado, né? Com a Apple liberando tudo. É muito... Você vê que... Não quero entrar aqui na discussão de se a União Europeia tá certa, se não tá, porque isso é... A gente poderia fazer um podcast aqui enorme de 3, 4 horas sobre isso. Mas é inegável que isso força a Apple a tomar algumas medidas, né? Como essa de, pô, se você vai poder ter emulador fora, vou botar aqui a regra. A mesma coisa aconteceu com a coisa do distribuição de plataformas de jogos, né? Do tipo Xbox, Game Pass e tal.
É, streaming de jogos e tal.
Streaming de jogos, isso, me faltou a palavra. Que também, bem ou mal, a Apple foi forçada a liberar isso porque isso teria em lojas alternativas na União Europeia fora do alcance dela. E aí ela ia perder um filão que, assim, é grana na mesa, né, basicamente. Então ela teve que liberar. Por esse lado, é interessante ver como essas decisões também influenciam nas decisões da Apple, né? Então, e aí? Mais baixado. Tipo, galera tá curtindo, né? E de alguma forma, tem que ver como que isso vai se reverter, porque como você falou, é de graça, né? A Apple... Na visão da Apple, ela tá só gastando, né? Na disponibilidade desse aplicativo. Porque ele é de graça, tá dando banda lá, servidor e tudo. Mas tem que ver como que isso no futuro se vai gerar compras internas e tudo. Se todo mundo sai ganhando com essa nova forma de distribuir aplicativos, né?
E o Delta, para quem não experimentou ainda, é um app que não é novo, né? Ele não foi criado agora que a Apple decidiu... liberar isso. Já é um emulador super bem resolvido. Acho que só falta mesmo ele se expandir para outras plataformas, tipo iPad, Apple TV, principalmente Vision OS, mas no iPhone, além de todas as plataformas, esses consoles que eu falei, ele tem suporte a controles de Nintendo Switch, de PS4, PS5, Xbox, controles MFI aí, Bluetooth, teclado também, Bluetooth e com cabo. Tem saves, né? Então dá pra você salvar partidas, suporta você trapacear, né? Fazer cheats e executar códigos especiais em jogos. Tem sincronização, botão de hold, suporte a 3D Touch, Haptic Touch, tem uma cacetada de coisas, sabe? Integra o giroscópio, né? Acelerômetro. É bem completo, é bem bacana. Um baita trabalho aí do Riley. E, como eu falei, também vamos explorar um pouquinho aí num vídeo depois sobre a OutStore, que, na verdade, não é só OutStore. Não sei porque eles botaram pau ali no final. P-A-L, OutStore Pau. Pau. Tem que depois entender por que o nome da loja é esse. Mas, enfim, em breve no YouTube. Como já falamos e repetimos várias vezes, há uma grande expectativa aí, a gente até tocou nesse assunto aqui na introdução do podcast, sobre inteligência artificial no iOS 18. Segundo a última newsletter aí de Mark Gurman, Power On, todos os primeiros recursos de AI do iOS 18 terão processamento 100% local. Tem muito a ver, né, com tudo que a Apple preza, né, em relação a processamento de dados nos aparelhos. Primeiro, de ela poder se gabar de ter um chip. Aí a gente vai ter que ouvir dela a partir de que chip que vai funcionar essas novidades, né? Se vai ser uma linha de corte para tudo, se vai ter algumas coisas que vão funcionar em um e algumas outras coisas que não funcionam em outras. Mas que seja, chip A14. Ela vai falar, não, que desde o A14 a gente tem um Neural Engine com trocentas trilhões de operações por segundo, super focado já em AI. A gente já tá se preparando para AI há 5, 10 anos, sabe?
Vai meter essa.
Sabe esse discurso? Aliado à coisa da privacidade, né? Então, tipo, pô, você vai ter aqui benefícios e tecnologias e você não tem que se preocupar, porque tudo é processado localmente no seu aparelho. Então, tem muito a ver com ela.
Mas me deixa preocupado também, né? Porque, assim, a gente sabe que muita coisa precisa de uma conectividade ali com o servidor, né? Para poder ser uma ferramenta mais completa do que a gente tem hoje. A própria Siri, do jeito capenga que ela funciona, tem pouca coisa que ela faz offline, né? Tem algumas coisas que, sim, sei lá, você pedir para reduzir o volume, isso ela faz offline, né? Você tá correndo lá. Mas com o seu...
Pensa, só pegando esse gancho aí da Siri, o que o German tá dizendo é que o processamento de AI, então o modelo de interpretação do que você tá pedindo ou de coisas que ele vai realizar, vai ser feito 100% local. Isso não quer dizer, por exemplo, tô só especulando, tá? Que o sistema não possa compreender coisas de uma forma devidamente inteligente e passar essa interpretação para a Siri, que eventualmente vai consultar coisas na nuvem, sabe? São duas coisas diferentes. Pensa assim.
Não, entendi. Previsão, você vai... Pergunta boba. Vai pedir para pesquisar o preço de alguma coisa. Tem que ter uma na internet. Sei lá, quanto é que está custando uma passagem aérea para São Francisco? Precisa ter conectividade, né? Você não consegue responder um negócio desse sem consultar alguma fonte de dado online. Mas
você não precisou usar um processamento na nuvem para entender sua requisição.
Você só fez uma consulta àquele dado que você quer, que está disponível online. Mas a minha dúvida é porque a gente está imaginando muito ChatGPT, Gemini, né, essas coisas assim. Isso, ainda, pelo que a gente está vendo, ainda não é possível você botar um modelo desse.
Não, 100% tem modelos compactos, mas são limitados, né? Esses que cabem.
Isso,
né?
É muito limitado.
Tipo, Gemini Nano lá, que o Google lançou, que está no Pixel, é bem limitado. Esse só que é isso ponto. Que eu ia falar. Essa afirmação do German, ela vai de encontro a outra coisa que ele mesmo trouxe, né? Que foi corroborada pelo New York Times, pelo Wall Street Journal, não me lembro. Que é sobre uma possível parceria da Apple com o Google para o Gemini, ou com a OpenAI para o ChatGPT, e ou com o Baidu para o Ernie. Essa parceria, ou ele está dando a entender que isso não vai estar disponível de imediato, que é uma coisa que não vai estar logo de cara, ou conflita, né?
Mas aí a Apple, se a Apple não lançar isso agora, o que ela vai apresentar para o público que não causa a impressão de que ela está atrás, sabe? Se ela não colocar um modelo desse dentro de um iPhone, ou, como a gente está falando aqui, disponibilizar alguma coisa que inevitavelmente vai ter que precisar se conectar com a internet, com servidores e tudo, ainda vai passar a imagem de que ela, porra, você está muito atrás, né? Galera já está aí, estamos indo para o chat GPT 4, 4.5, 4.5, Gemini chegou aí, ó, também bombando, e aí você vai apresentar o quê? Que vai rodar localmente, que
cara, vai competir com essa galera. Eu acho que você não precisa de um modelo muito grande, muito complexo, para compreender informações locais do usuário. Compreender compromissos que estão no seu calendário e te fazer sugestões e automações com base na sua vida diária. Compreender a forma como você escreve um e-mail para ter esses recursos que estão em todos os e-mails, clientes de e-mails aí que já incorporaram coisa de AI, do tipo, escreva alguma coisa. Escrever não, mas resumir, interpretar, traduzir, sumarizar, como é que é? Criar tópicos, sabe? Resumir de uma forma em tópicos. É summarize, né? Que é resumir. Dá pra você fazer isso também sem você ter geração. Eu acho que o grande problema é geração de texto e imagens, e principalmente quando você precisa de uma consulta online para fazer esse tipo de coisa, entendeu? A Apple mesmo já tem recursos também da parte de processamento de imagens, é outra coisa que não precisa ir para a nuvem. Tudo que ela incorporar ali de edição de imagem, para você melhorar uma foto, para você remover um objeto de uma foto, para você, de novo, vai até o limite de você ter alguma coisa parecida com o Photoshop, de você gerar, expandir uma imagem. Isso aí já é complexo, mas você entender
isso aí,
a imagem.
Eu aposto 100% que a Apple vai lançar alguma coisa relacionada a isso, porque ela tá muito atrás do Pixel, né? Assim, ela vende o iPhone como uma câmera de bolso, né? Todo mundo sabe disso. Se você pegar uma apresentação do iPhone, eu não sei aqui, mas um terço é sobre câmeras, ou até mais, se bobear. E ela não ajuda a gente. Eu, por exemplo, antigamente, muito antigamente, né? Fazia uma viagem, aí eu ia lá, selecionava as fotos, apagava a foto que não servia, criava álbum e tal. Hoje em dia é impossível fazer isso, ainda mais com a sua fototeca compartilhada, como você mostrou aí, né, no vídeo do YouTube e tal. Aí a esposa tira 10 fotos iguais, você tira fotos parecidas e tal. A Apple precisa lançar recursos para você voltar de uma viagem com, em vez de ter 10 fotos iguais, tem uma foto, a melhor foto, que escolhe automaticamente, que ou seja juntando duas, três fotos como o Pixel faz, ou só simplesmente selecionando e já aplicando algum processamento ali em cima dela para deixar ela mais legal e tal. Enfim, isso a Apple tem assim, aposto 100% que vai ter alguma coisa na WWDC focada nisso, sabe? Ou na apresentação do iPhone, né? Em setembro, outubro e tal. Então, assim, precisa. Mas tem esse, todo esse lado que a gente tá falando também de outras coisas que isso que, a gente, que eu falei aqui pode rodar facilmente local, de fato. Tem tecnologia.
Geração de imagem, não. Tipo, pensa assim.
Ah, sim, de mandar construir, criar alguma.
É, ou até ampliar uma imagem. Você criou uma foto lá vertical e você quer tornar ela horizontal. Tipo, cria esse espaço em volta. Isso daí, eu já acho que para um processamento local até é possível, mas não funciona tão bem assim no modelo que caberia num smartphone. Então, eu acho que vai ter muita coisa, processamento de áudio também, sabe? Até para ligações, para gravações, voice memos, processamento de áudio da própria interpretação da Siri, dá para você deixar o áudio limpo, de vídeos que você filma, eliminar ruídos. Tem uma série de aplicações, né? Não é só texto, não é só imagem.
Eu não tenho dúvida que ela vai bater nessa tecla aí de que roda muita coisa localmente e tal, mas eu quero ver como que ela vai apresentar o que não roda localmente, sabe? O que precisa ir para a internet, o que precisa ir para um servidor, o que precisa de um parceiro como Open AI, ou Google, ou Baidu, ou qualquer outro aí, como que ela vai, se ela vai jogar a responsabilidade para essa outra empresa, o que não é muito do feitio da Apple, né? Porque falar, não, eu tô aqui, né, o que é meu aqui tá em casa, mas eu tô fechando um acordo aqui com o Google e o Google é responsável pelo, sabe, fica feio, e porque bem ou mal ela tá forçando o usuário do iPhone a usar aquele recurso que ela escolheu o parceiro comercial, então,
sim,
essa forma, como que ela vai vender isso pra gente, né? Nessa apresentação é que eu tô querendo entender melhor como é que vai ser, mas de fato, privacidade e tal, ela vai bater muito nessa tecla. A gente já viu alguns papers nesse sentido, né? De tentar rodar tudo localmente e tal, diminuir modelos que são grandes hoje para caber na memória flash.
Não, eu até vejo muito nisso.
O Marcos Mendes cobre muito isso na coluna dele e tal. Então, assim, vamos ver.
Vou pular um superchat aqui para puxar um que é do tema, do meu xará aqui, Rafael M. de Souza. Ele diz que a base do treinamento do modelo, né, os dados, pode vir por update do iOS e o processamento da inteligência artificial pode rolar interno com SLMs. É uma possibilidade, mas eu acho que tá de acordo aí com o que a gente estava falando. Ele até complementou aqui com uma ideia aqui, que você poderia responder via texto uma mensagem e converter o texto em áudio com a tua voz. A Apple também já tem, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o chamado voz
pra
pessoal.
Para variar, só funciona em inglês, né?
Ainda só funciona em inglês, mas é incrível. E assim, esse recurso não só funciona em inglês, como requer que você leia 150 frases para criar um modelo ali que a voz fica muito parecida. Quem viu o vídeo viu ali a minha surpresa, que foi o primeiro teste que eu fiz, foi gravando o vídeo. Mas eu já vi coisas melhores do que aquilo, sabe? Com uma
isso
amostra
roda local,
de...
Né?
Ele é local, mas rola um processamento ali.
Um mega processamento que precisa da noite inteira processando ali um negócio.
Talvez por isso seja local. Mas assim, o que eu ia dizer é que é uma amostra de dados bem grande. Você demora ali. Se você ler cada frase em 3 segundos, você fica uns 15 minutos ali lendo, sabe? 150 frases. Mas é uma amostra de dados ali que você tá provendo pra ele, que não é pequena. A voz fica próxima. Você olha assim, pô, é a voz do Rafael ali. Tô vendo que não é ele, mas é a voz dele, sabe? Mas já tem inteligência artificial que pega você falando duas frases e...
5 segundos ela já pega e já, meu irmão,
é
já
bravo.
Já te imita perfeito, né? Perfeito, assim, como o da Apple ou até melhor, sem necessidade de ficar tanto tempo, né? É bizarro. Por isso é que até onde o local... Privacidade, 100%. Mas até onde o local deixa a desejar... É a discussão que a gente sempre teve com a Apple, né, cara? Que ela bate em privacidade, os outros conseguem muito mais coisas, porque tem muito mais dados seus, faz muito mais coisas que os seus dados, e ela, né, tentando deixar tudo anônimo e tal, ela dificulta ela ligar os pontos depois para fazer uma coisa mais simples. Não tô dizendo que não é possível, não é isso. Só que claramente a Siri ficou para trás, por exemplo, por conta disso, por conta dessa dificuldade de lidar com esses dados de forma privada, né, e criar essa inteligência dessa forma. Então, tá lá. Não, não é um problema nosso isso. É problema pro John. Fala isso pro
John André.
Você sabe melhor que eu. É problema dele, da equipe
você
dele.
Você tá doido pra ver ele no palco, né?
Tô doido.
O cara é super tímido, não manda bem em discurso e nada.
Mas tem um monte de tímido lá. O Kevin Lynch, por exemplo, é mega tímido e sobe no palco toda hora lá. Aliás, dizem que ele assumiu também uma parte ali de inteligência artificial respondendo diretamente ao John, né? Então, quando esse cara subiu o palco, eu vou falar, sabia, aí, acertei.
Falávamos aí de possíveis melhorias que a Apple poderá implementar via software, né, para imagens e câmeras dos iPhones, e já se fala também em melhorias de hardware. Na verdade, a gente já falou de muitas expectativas aí do que poderemos ter de mudanças em sensores, em resolução e tudo mais para as próximas câmeras dos iPhones da linha 16. E nesta semana, aquele leaker Yokes 1122, o coreano lá do blog Naver, que já deu alguns vazamentos aí bem precisos, outros não tanto. Então a gente tem que ouvir ali com... Como em inglês eles falam um grãozinho de sal, né? Tipo, não assuma aquilo ali 100% como verdade. É. Ele falou uma coisa que eu já tinha, acho que, ouvido também há um tempo. Não me lembro se foi para rumor de iPhone 16, 15, enfim. Que a Apple estaria trabalhando para essa próxima linha, a linha deste ano, em menos reflexo nas câmeras. Que é uma coisa...
recorrente, né?
Não só recorrente, mas é uma das características mais fáceis de você identificar que um vídeo foi filmado com um iPhone, sabe? É só você procurar aquelas bolinhas verdes, sabe? Quando o cara aponta assim pra uma luz e tal, um reflexo.
Mas tem muito em foto também, né? Muito tem. Em foto.
Ou é uma ou são várias, dependendo do que você estiver filmando. E é uma coisa difícil de você superar ali, porque é físico, né? Todas as lentes têm algum tipo de reflexo, algum tipo de flare e tal. As lentes mais caras, por exemplo, aqui eu estou usando uma câmera da Sony. A Sony tem a linha G-Master da Sony. Essas lentes mais caras, pô, uma lente você gasta 2, 3, 5 mil dólares numa lente. Elas reduzem muito isso, sabe? Mas se você pega uma lente da Sony da linha G, não é G-Master, é só G, G, que são lentes de $1,000, $1,500, elas têm ainda reflexo, sabe? E é uma das coisas que são críticas. É uma das características que diferencia uma linha de uma lente G da G-Master. É uma das poucas características, é redução de flare, assim, pelo menos um reflexo feio, porque tem algumas lentes que têm reflexos bonitos, né, que são esperados. As próprias lentes
tem
anamórficas...
Tem até efeitos de reflexo, né?
Eu ia falar de lente anamórfica, que é muito usada em Hollywood, o J.J. Abrams adora, né? Essas lentes que geram reflexo, que é uma linhazinha azul e tal. Tem Transformers, o Michael Bay adora também, enfim. Tem alguns flares, reflexos, que são propositais, que são esperados. Mas esses dos iPhones também, umas bolinhas verdes, assim, pra cima e pra baixo, fica, é uma coisa que você não
parece
quer.
Parece a árvore de Natal o negócio, né? É. Eu tirei uma foto numa igreja que tava batendo uma luz, assim, num vitral, sei lá, meu amigo, ficou literalmente uma árvore de Natal, assim, parece um monte de bolinha.
É.
E aí não tem o que fazer. A foto fica...
Quando é uma só, dá pra você dar um retoque ali no Pixelmator e tal, mas... Segundo esse leaker, a Apple tá trabalhando numa tecnologia chamada de deposição por camada atômica. Atomic Layer Deposition, ou ALD, que consiste numa técnica para construir materiais em escala atômica, permitindo adicionar camadas extremamente finas a componentes existentes como semicondutores e lentes. Em outras palavras, se a Apple conseguir fazer isso, devemos ter lentes com menos reflexo. Isso também não é só o aspecto de você ter essas bolinhas ou algum outro tipo de flare nas imagens, mas quando você tem esses efeitos, você acaba prejudicando a imagem. Às vezes fica uma parte que fica meio lavada, ou fica mais clara do que deveria. Então, às vezes, você nem percebe o reflexo.
Que tem rumor aí de câmera, todas as câmeras, não lembro se são todas, ou pelo menos a ultra-angular ou a teleobjetiva também ganhando 48 megapixels e tal, né? Você ter uma melhora nesse vidro aí para evitar reflexo faz sentido, né? Porque eu acho que a ideia é equiparar tudo, né? Quer dizer, não que elas vão ficar 100% com a mesma qualidade, porque o desafio de você criar uma teleobjetiva nesse espaço aí que a gente tem no iPhone, de uma grande angular, né? Essas são diferentes, né? É mais fácil você criar uma grande angular muito boa do que uma teleobjetiva, do que uma ultra angular e tal. Mas a ideia da Apple é sempre deixar elas mais próximas possíveis, até por conta do vídeo espacial, né? Que você pode gravar agora pro Vision Pro.
Por isso que ela tá priorizando, segundo os rumores indicam, a ultra-angular, que são as duas lentes que ela usa para os vídeos espaciais, a grande e a ultra.
E essa, a ultra hoje, ela é a mais... a de menos qualidade, você acha? Qual que você acha?
Não,
que tem?
Eu acho, você acha que a teleobjetiva tem menos? Acho que sim.
Mesmo no Pro Max, que tem esse tetraprisma e tudo.
Ela melhorou muito, né? Essa lente é a melhor. Parece eu numa keynote da Apple. É a melhor teleobjetiva já colocada no iPhone. De fato, é. Mas eu acho que a Ultra... Espero que ela melhore muito nessa nova versão, não só pelos 48 megapixels, porque isso por si só não quer dizer muita coisa, mas se vier realmente um sensor maior e aprimorado, com mais elementos,
isso tem
além
a ver
dessa
com
resolução.
Vídeo 4K, né? Você hoje só consegue fazer vídeo espacial em 1080p por conta da ultra-angular, que é capada, né? Hoje vamos falar assim.
Não, cara, assim, não é isso não. A Ultra Angular faz vídeo 4K.
Faz?
Faz. 12 megapixels dá pra fazer 4K, não dá pra fazer 8. Aí isso é uma limitação da Apple, tanto é que já saiu um aplicativo que faz vídeo espacial em 4K. A gente fez post no site. Não sei nem como a Apple permitiu isso, mas tem um app que faz. É uma limitação meio esquisita dela. Não tem nenhum... Todas as lentes elas filmam em 4K, não é por isso não. Mas ela não consegue fazer foto RAW em 48. Óbvio, ela não tem... Ela não tem a resolução do sensor físico, principal. É. Mas eu acho a Ultra Angular uma das lentes mais divertidas, sabe? Eu uso muito.
Eu não uso tanto, não.
Eu gostaria de ter um app, não sei se nem existe isso, que varresse minha biblioteca e dissesse a porcentagem de uso de lente, sabe? Ah, você usa tantos por cento das suas fotos, tantos por cento é a grande, tantos por cento é a ultra e tantos por cento é a tela. Eu chutaria o seguinte,
essa informação não é... Essa informação... Se você arrasta a foto para cima ali, ela tá ali embaixo, né?
Tá, não deve ser difícil, né?
Então, é só o app ler esses dados, os metadados que são abertos. Deve existir.
Eu chutaria que 55% das minhas fotos são da grande, 40% é ultra e 5% teleobjetiva. Eu uso muito a ultra, sabe? Quase tanto quanto a grande angular. Eu chuto que o meu uso é esse. Ah, aliás, se for incluir a selfie, então a selfie eu devo usar 0,5%.
Não, a selfie não uso. A selfie é só para gravar um negócio. Assim, outro aqui pro story do Mac Magazine e tal, não dá pra tirar.
É.
Aliás, você viu a galera lá na Indonésia, né? Só faz selfie de câmera traseira, né? Você viu nas fotos do Tim Cook?
E a Apple postando isso, né? Espero que eles percebam isso, tipo, pô, façam alguma coisa, né?
Tem uns três ou quatro, as três ou quatro fotos que o Tim Cook publicou, eu não sei agora, eu posso estar...
Mas duas são do mesmo cara, ou seja, ele já tem aquela mania já.
É, mas tem até no vídeo, o vídeo que o Tim Cook publicou com um fotógrafo lá rodando por um lugar famoso lá ainda. Termina o vídeo com um cara tirando uma selfie com o.
Foi em Singapura, não foi não?
Singapura. Pode ter sido. Ou seja, mas aí tem. É uma coisa meio asiática, né? Vai ver, a galera tem essa. Mas o cara, o fotógrafo, né? Não sou eu, nem você, é o cara que trabalha com isso. Tava lá, dava pra ver. Tem uma câmera filmando os dois, né? Claramente você vê a rodinha ali, os botõezinhos ali, 1, 3, sabe? 1, 3, 5 e tal. E o cara tirando foto com o Tim Cook assim. Então. Diz muito mesmo sobre a qualidade da câmera.
Mas é isso. De termos de hardware, além dessa nova possível camada e anti-reflexo, tem essa melhoria possível na Ultra Angular e espera-se que o modelo Pro, né, não Max, ganhe a lente tetraprisma aí de 5 vezes do Pro Max, né? Vai igualar de novo as câmeras teleobjetivas.
E aí você volta pro Pro ou vai ficar no Pro Max?
Acho que eu fico no Pro Max, cara. Eu tô bem acostumado com esse tamanho. E a bateria,
como,
né?
Não tem, eu não consigo pensar em usar
no
a
meu
bateria
dia,
do Pro,
no
cara.
Meu dia a dia, essa bateria que dá e sobra, mas... Quando eu preciso, um dia que eu saio mais, que eu uso mais, nem a do Pro Max dá conta, cara.
Não dá.
Que dirá do Pro normal.
Você vai sai de casa, você fica o dia inteiro fora de casa, e aí você vai usar mais o telefone, você não vai chegar em casa com bateria. A não ser que você esteja com uma bateria portátil e tal, pra salvar no dia, mas nas férias,
não, eu
agora,
em viagem,
todo eu dia fui, eu tinha que carregar à tarde.
Fui recentemente pra Sevilha, eu com o Pro Max, eu saía com o meu powerbankzinho, uma bateriazinha MagSafe no outro bolso, pra não correr risco.
Imagina no Pro, vai ser brabo.
E olha só, estamos já um tempo aí na expectativa de novos iPads. Tinha chance deles serem apresentados em março, abril e tudo mais. E falamos já aqui no podcast, né, que tem agora a data mais aguardada, é a segunda semana de maio. Então tá chegando, né? Mas três semaninhas aí a gente deve ver novos iPads Air e novos iPads Pro. O iPad Pro já tá praticamente todo vazado, né? Modelos de 11 e 13 polegadas com tela OLED, entre outras novidades aí, novo Magic Keyboard, novo Apple Pencil e tudo mais.
O preço ainda não vazou, né?
É, preços maiores, mas o preço exato ainda não sabemos. Com relação ao iPad Air, o que a gente ouve? Ah, chip M3 também, né? O iPad Air ganhando o M2. Do iPad Air, além do M2, o que a gente ouviu lá como grande novidade é que, pela primeira vez, a linha iPad Air vai ganhar um segundo tamanho. Então, 10,9 e 12,9 polegadas. E agora, o Ross Young, que é um cara super confiável no segmento de telas, ele trouxe uma informação bem nova, assim, e já tá na boca do lançamento, né? Segundo ele, o iPad Air de 12,9 polegadas, ele falou especificamente o modelo maior, novo, né? O novo tamanho do iPad Air, terá uma tela mini LED. E, assim, quando você olha, assim, a notícia é boa, beleza? A gente sabe que essas telas retroiluminadas por mini LED levam a uma tela... O display continua sendo LCD. É a retroiluminação que muda, né? De LEDs convencionais para mini LED. É, o meu Mac aqui é mini LED. Eu sei os benefícios disso. Não é a mesma coisa que um OLED, mas você chega próximo, ainda mantendo a tecnologia LCD. Mas o que deixa curioso em relação a isso é que a Apple, se isso se confirmar, estaria repetindo algo que ela fez nas duas últimas gerações. Não foi uma geração só. As duas últimas gerações do iPad Pro, havia essa diferença do modelo maior para o menor. O iPad Pro já era mini LED. Era mini LED? Era, né? Exatamente, mini LED. Pro, a mesma tecnologia. Sim. O modelo maior era mini LED e o modelo menor não era, de 11 polegadas. E aí, até acaba que faz um pouco de sentido, porque se o iPad Pro tá migrando para um novo projeto com tela OLED, agora ela pode fazer o upgrade lá, tipo, levar o que era o diferencial do Pro para o Air. E aí ela leva exatamente o que era antes. Tipo, o maior aí... tem mini LED, o menor não tem. Pô.
É muita incoerência, cara. É claramente uma desculpa que você tem, por exemplo, no iPhone 15 Pro Max, de que a lente teleobjetiva teta-prisma não cabe no espaço físico do iPhone menor e que, por isso, só o Max tem. Você já fica meio chateado com isso, para quem gosta da tela menor, né? Mas você tem que entender, porque é físico o negócio. Esse não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. No primeiro ano que a Apple lançou isso, você podia fazer, é um teste de tecnologia, um teste de mercado da Apple, e ela tá colocando só no modelo maior, porque os profissionais, quem utiliza isso mais profissionalmente, compra o modelo maior. Então, ela vai fazer um teste aqui na primeira geração para ver se funciona. Funcionando, na segunda ela implementa na linha toda. Beleza. Já acharia esquisito, mas beleza. Mas não foi isso que aconteceu, porque ela lançou a segunda geração do mesmo jeito. E batia no peito lá no evento para dizer, né, que mini LED e tal. E falou, tá bom, mas e o irmãozinho menor ali, como é que fica? E aí agora vai fazer isso de novo, sabe?
Pela terceira vez, sem precedentes, fora da linha iPad, né? Diferenciar assim a tecnologia usada na tela. A gente tem diferenças, por exemplo, voltando ao iPhone, você tem os iPhones não Pro e tem os iPhones Pro. Mas a tela dos iPhones Pro, entre os dois Pro, o que muda é o tamanho, mas é a mesma tela. Entre os dois iPhones normais, o que muda é o tamanho, mas é a mesma tela. E a tela dos iPhones normais é inferior em relação ao Pro. MacBook Air, a mesma coisa. Os dois MacBook Air têm a mesma tela, que são inferiores às duas telas dos MacBooks Pro, que também são iguais. Essa coisa de dois modelos de uma mesma linha, o maior ter uma tela com uma tecnologia assim claramente superior à outra, não existe isso na linha
iPad. Porque você tem que escolher a linha de acordo com a tecnologia, né? Você fala assim, o iPad Air ele me satisfaz. As tecnologias implementadas no iPad Air me satisfazem. Ou não. Ou eu preciso de mais coisa, aí eu vou pro Pro. Mas quando você escolhe a linha, você deveria ser livre para escolher o tamanho que você quer dentro dessa linha sem ter diferenças
entre
eles.
Você nesse caso, né? Não é tipo, escolha aqui porque você prefere o tamanho compacto. Não, mas se você escolher o compacto, você não vai ter a tela melhor que a do maior. Aí você é meio que obrigado a pegar um trambolho, sendo que você ficaria bem com o modelo menor.
Tipo, o rumor do iPhone que a gente acabou de comentar, pô, muito legal. A Apple vai corrigir um erro que aparentemente ela não tinha como corrigir na época, que é diferenciar as teleobjetivas dos modelos Pro, sabe? Ela, no ano que vem, nesse ano, vai voltar a ser como era no ano retrasado. Pô, muito legal. E no iPad não, ela faz questão de deixar o negócio ali diferente mesmo, e é isso aí. E esse iPad, imagina, com um iPad incrível, com chip M2, com tela mini LED. Com iPad, eu diria que era o iPad ideal para a maioria das pessoas, sabe? Uma coisa que não tá claro é se vai ter 120 Hz ou não, né?
Isso que eu ia falar. Essa coisa de aproveitar aí o projeto anterior e tal, só se aplica se vier com ProMotion, né?
E vou te falar,
ProMotion... E o iPad Pro já tem ProMotion há muito tempo.
Porque, pensa só, se o iPad Pro vai subir muito de preço, que é o que estão dizendo, esse modelo Air poderia ser...
O novo Pro,
para as pessoas que não vão investir tanto dinheiro no Pro, sabe? Porque ele vem com o chip M2, que é muito bom. Porra, vai fazer tudo que precisa, que o M3 vai fazer.
Praticamente não tem diferença nenhuma.
Vai fazer a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Com uma tela que... Com a antiga tela do Pro, com ProMotion, com... Sabe? A câmera é pior. Beleza. Pô, o câmera de iPad... Whatever, né? Dificilmente alguém usa profissionalmente a câmera para alguma coisa. A tela é muito mais importante para o iPad do que uma câmera. Então, assim, esse iPad Air poderia ser o novo iPad Pro, sabe? E aí fica...
E, teoricamente, ela já barateou essa tecnologia dessa tela para colocar ela no Air.
Não é possível, né?
Seria...
E aí a Apple pode falar, o meu iPad Pro agora custa $200, $300, mas eu tô aqui oferecendo, basicamente, o modelo Pro que vocês tinham antes aqui agora no iPad Air, sabe? Ela... tem que fazer esse discurso melhor, né, do que eu fiz aqui agora. Mas, mas você entendeu que, assim, cara, você que estava separando aí $800, né, ou $1,000, né, para comprar um iPad, compra esse iPad aqui que você não vai se arrepender. Esse aqui, ele está muito melhor agora em outros aspectos.
E não, custa o iPad Air já está nessa, já tá nessa posição já há um bom tempo, né? É o iPad perfeito para...
Eu vou te falar que a gente aqui em casa tem... A Alessandra tem um iPad Air. E eu sinto falta do 120 Hz, assim, porque, óbvio, eu tô
aqui o dia inteiro no Mac. Você tá passando de um iPhone pro iPad, do Mac, né?
Eu tô aqui o dia inteiro no Mac, no iPhone.
Mac e no iPhone.
Aí você pega o iPad, você sente, sabe?
Mas é só por isso. Só porque o seu olho tá treinado.
É, a Alessandra tem um iPhone 12 no trabalho, whatever. Tipo, é a mesma coisa com o iPad, sabe? Vai direto. Mas, por isso que eu tô falando, que se vier com uma tela mini LED de 120 Hz, cara, esse iPad fica incrível pra muita gente. Muita gente mesmo. Fica, porra. E ainda mais com duas opções. Só que aí se a Apple quebrar esse negócio. Porque tem até isso. Se botar mini LED com 120 Hz... Cara, o modelo de 12,9 vai ficar bem superior ao de 11, sabe? Porque o de 11
não,
vai ficar
com LCD. Não, mas ela leva o de 11, o iPad Pro de 11 tem ProMotion, só não tem mini LED. Ela teria que levar o ProMotion pro de 11 também.
Ah, mas, não, né? Mas aí...
Não, Edu, se a ideia é você usar o projeto de tela do iPad Pro e levar para o iPad Air, são as mesmas, e aí até justifica, por mais absurdo que seja, o modelo maior ser mini LED e o menor não ser. Não tem como ela manter a tela do menor com tudo de ruim, 60 Hz LCD e a outra 120 Hz
mini LED. Ainda tem isso que a tela não é a mesma.
Aí não.
Né? Porque a tela, se a Apple lançar um iPad Air de 12,9, é exatamente o mesmo tamanho do iPad Pro de 12,9. O iPad Air tem 10,9.
O iPad Pro... Vai ver a 11 mesmo. Vai ver a 11.
Mas por que ela fala que um é 10,9 e outro é 11 e fala que um é 12,9 e não fala que é 13?
Né? Vai ver, o novo iPad Air vai ser 11 e 12,9 também.
Pode ser, mas não falaram isso, né? Não tem rumor sobre isso. Mas a verdade é que se a Apple não colocar mini LED nos dois, com ou sem ProMotion nos dois, vai ficar muito feio. Ela precisa ser coerente com o discurso de que você tem aqui um produto e você escolhe o tamanho com base no que você gosta, sabe? E não parece que vai resolver isso no iPad Pro, porque os dois vão ser OLED com 120 Hz, com tudo. Você vai voltar a ter a mesma tela no iPad Pro e aí vai levar essa cagada pro iPad Air.
Você acha que é mais perceptível numa tela o mini LED ou o ProMotion?
Eu acho que o ProMotion é mais perceptível de forma geral. Porque, assim, o mini LED, ele é muito perceptível quando você está vendo alguma série, vendo algum filme, por conta do preto, por conta do...
Ou deitado na cama, assim, com quarto escuro.
Com a tela acesa normal, com a tela inicial lá, cheia de aplicativo, você abrindo e fechando aplicativo e tal, eu acho que o ProMotion, uma pessoa que nunca teve contato com o ProMotion e pega um iPad e fala, nossa, isso aqui tá diferente, sabe? Esse negócio tá mais fluido, né? Eu acho que essa percepção é mais fácil de ter do que, nossa, essa cor aqui está mais viva, né? Esse preto aqui está mais preto e tal. Acho mais difícil. A gente repara porque a gente fica buscando esses negócios, né? Faz parte do nosso trabalho aqui. Mas para uma pessoa normal, assim, comum, um uso dia a dia, acho que o ProMotion deve ser mais fácil de perceber.
Mas é isso, cara. Se for isso mesmo, e a gente pode se decepcionar múltiplas vezes, né? Com um iPad Pro caríssimo aí, que Deus sabe o que ele vai trazer, além dessa tela LCD, desculpa, OLED, que mais que ela vai trazer de grande novidade, assim, para o iPad Pro, né? Em termos de design, em termos de recursos, recarga MagSafe, recarga bilateral ali, não sei o que vai ter nele. Os acessórios, as novas versões, mas se o iPad Air, por mais que tenha essa discrepância que é imperdoável aí, já desde o iPad Pro, que seja levada também para o iPad Air, mas se o iPad Air ganhar essas telas ProMotion e a versão maior sem mini LED e mantiver os mesmos preços atuais, talvez essa seja a maior novidade, né? A melhor novidade.
Bom, melhor novidade.
Do evento. Evento não, né? Dos lançamentos que ocorrerão.
E eu realmente acho que, não é que justifica, mas permite a Apple aumentar o preço do iPad Pro mais fácil, sabe? Ela é que nem quando ela lançou o monitor novo, que o monitor antigo, a linha Cinema Display, era Cinema Display o nome, né? OLED Cinema Display, não lembro.
O último era Thunderbolt Display.
Então, custava o quê? $800 ou $1,000, não sei. Aí ela tirou de linha e ficou um
passou
tempo sem,
anos,
depois,
né?
Depois veio com um monitor de $5,000, 6 mil com um stand, né? Aí você fala, caceta, tipo, que houve aqui? Aí depois ela vem e apresenta um de 1.600 ou 1.500, 1.700, nem lembro. 1.600. Ainda é muito mais caro que o antigo, mas assim, te dá uma oportunidade de, do consumidor, do cliente comum ter alguma coisa ali, sabe? O Pro, se subir muito de preço, ela tem que posicionar o Era ali como o novo Pro pra essa galera. E essas mudanças seriam... Eu ficaria mega satisfeito com o iPad Air, com o mini LED 120. Não tem porquê ter um Pro, sabe? Estaria, pô, meu iPad. Agora, vamos ver se ela vai fazer, né?
Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 576, um pouquinho mais curto do que o normal. Bate bola aqui rápido entre o Edu. Obrigado pela audiência de todos. Valeu, Edu, até a próxima.
Valeu, até semana que vem aí com mais novidades.
O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Shokan Premium, película para iPhones com garantia de tela original. Agradecimento também a todos os nossos patrões: Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência e pela companhia. Nos vemos na semana que vem com muito mais Mac Magazine no ar. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.